E aí, tamo junto?
Tamo junto.
Olá, eu sou o Thiago.
E eu sou a Anne.
E neste episódio desse podcast chuchuzinho, uma pergunta tranquila.
Não acredito em você.
Sobre filhos que batem.
Ai, nossa. Muito tranquila.
Mas temos bastante domínio sobre essa condição, não é verdade?
Tem praticamente dois kickboxers.
Dois lutadores de jiu-jitsu, né? Muito bem, então bem-vindo a esse podcast tão fofo que a gente faz aqui com tanto carinho, apesar de tão cansados e tão exaustos e tão querendo dormir.
E comer sushi?
Mas, primeiro come sushi, depois dorme. Ou dorme enquanto come sushi.
Depende da prioridade.
Então a gente aqui se propõe a conversar, a dialogar sobre as dúvidas, os anseios que os nossos amigos ouvintes têm sobre paternidade, maternidade, relações entre si, na verdade. Então, se você tiver sua dúvida, a gente só existe aqui se tiver essas perguntas pra gente responder. Então vai lá em paizinho.com/tamojunto, preencha aquele formulário maroto, manda pra gente, a gente vai responder aqui no podcast pra você.
Isso aí.
Outra coisa importante pra gente falar antes da gente ir pros e-mails, que é o seguinte: a gente aqui funciona porque temos apoiadores muito maravilhosos que apoiam a gente financeiramente, tá bom? Então, se você quiser ajudar a gente a continuar vivo, a pagar a edição, o Samuel, esse lindo que tá editando, que bota todas as coisas, a gente fala tudo bonitinho, sem gagueira, né? Parecem dois locutores, né? Tipo, formados e profissionais. Então, a gente paga todos esses serviços com a ajuda dos nossos apoiadores supimpas, tá bom? Então vai lá em paizinho.com/apoiar e aí você vai descobrir que você pode apoiar através do Tricô de Paz e fazer com que o Tamo Junto também seja produzido.
Isso aí.
Vamos lá pro nosso e-mail de hoje?
Bora.
O e-mail de hoje é do nosso amigo Inácio Silva. Ele tem 34 anos e é pai da Beatriz e do Tomás, que tem 2 anos e o outro 1 mês. Ou seja, pequeno Tomás, bebezinho ainda. Oi, Thiago e Anne. Meu nome é Inácio e eu sou pai da Beatriz e do Tomás. E marido da Marta, que inclusive me apresentou o paizinho vírgula. Gostaria de pedir a ajuda de vocês de como lidar com nossa filha de 2 anos, que prefere usar a força do que falar com a gente, ou principalmente outras crianças. O drama é real. Nossa filha, Beatriz, sempre preferiu agir de forma física do que chorar ou falar. Por exemplo, quando um coleguinha da mesma idade toma um brinquedo dela, em vez de chorar, falar ou procurar outro brinquedo, ela prefere reagir agredindo o colega. Isso nos causa um certo cansaço. Pô, cansaço é tipo bem educado, né?
Bem educado. Tipo, eu não aguento mais.
Ai, ai. Pois temos que estar sempre atentos quando ela está interagindo com outras crianças, para não criar situações chatas onde nossa filha machucou o filho dos outros. Entendo que ela não faz por maldade, e procuramos conversar com ela com um pouco de CNV que sabemos, para ela não bater em ninguém e usar mais as palavras. Mas quando esquenta a cabeça, ela vai com tudo mesmo. Vocês têm algumas dicas? Algumas informações adicionais. Obviamente não batemos na nossa filha, então não seria o caso dela replicar nosso comportamento. Noto que ela é visivelmente mais violenta com outras meninas e mais complacente com meninos. Ela é uma criança grande, veste roupas 1 ano acima, então ela também possui uma força superior às crianças da mesma idade. Tipo Gael, né? Um grande abraço. Ah, e só um aviso aqui, o nosso amigo Inácio, ele pediu para trocar os nomes, então todos os nomes estão trocados. Foi uma dificuldade gigantesca gravar essa leitura de e-mails com 4 nomes inventados na hora e eu tentar lembrar o nome das pessoas. Então, assim, é muito provavelmente que eu não lembro mais o nome de ninguém. A Anne já não lembra desde a primeira vez que eu falei. Mas é isso.
Estamos fazendo o nosso melhor.
É, se a pessoa pede pra gente mudar o nome, a gente muda, é claro. É. Vamos lá, então. Qual é o drama da família brasileira?
Pra começar, um abraço muito, muito apertado em você, porque eu sei bem. Na verdade, eu já fui mãe das duas crianças, da criança que apanha e da criança que bate. E falo pra você que nenhuma das duas posições é boa, assim. É, o coração da gente fica apertadinho. E é muito cansativo.
Sim. Olha, abraço pra você também, Inácio, porque é uma fase muito, muito exaustiva. É muito desgastante. Porque, cara, assim, vendo os pontos adicionais que você bota, ah, não, porque a gente obviamente não agride ela e tudo mais, então ela não tem essa referência. A gente sabe disso tudo.
A gente sabe.
Mas eles vão bater porque, assim, a agressividade é uma coisa natural do ser humano. É uma coisa que tá dentro da gente. E a gente só não bate nos outros porque, a priori, a gente tem ferramentas emocionais e tem certos controles, né, que impedem que a gente haja tão instintivamente. Que é o que não acontece com uma criança de 2 anos. Pois então, assim, é. Essa é a primeira.
Só o que não acontece com uma criança de 2 anos, né?
Exato, cara. Essa é a primeira coisa que você precisa botar na sua cabeça. Acho que, de novo, a gente fala aqui sobre alinhamento de expectativas e esse é mais um caso desses, né? Ou seja, você tem uma filha de 2 anos. A pequena Beatriz tem 2 anos, olha aí, eu lembrando o nome
lembrando
que eu inventei.
Nome.
Aqui, rapaz, a memória aqui é ótima.
Não posso ter o mesmo da minha.
É, a criança de 2 anos, ela não tem controle nenhum sobre seus impulsos. Ela pode até saber que ela não pode bater, de tanto que vocês já repetiram. E é importante que vocês sempre repitam, olha, nessa regra, a gente não pode bater, use as palavras, não use as mãos, vamos conversar, tá chateada, bate nesse João Bobo pra você botar raiva pra fora. Tem todas essas coisas que eu já falei, inclusive, no canal, que eu já falei no Tricô. A gente está sempre discutindo essas alternativas, mas eu queria que você soubesse que isso é importante. Continue fazendo isso. Esse é o trabalho de manutenção, entendeu? De você fincar uma regra, botar aquilo ali bem, bem fixado na cabeça da criança, mas entenda que isso tudo é um trabalho de base muito importante a ser feito, mas que ela ainda é uma criança de 2 anos e que ela ainda não vai conseguir se controlar se ela tiver com muita raiva. Se ela tiver com muita raiva de alguém, de outra menina, de outro menino, quem quer que seja, alguém que pegou o brinquedo dela, ela vai responder dessa forma.
É. Assim, eu sei que falando assim, a gente entende, mas sabe, o dia falando dessa forma e pensando empaticamente no que a criança está passando, é real, assim, eu sei, eu entendo. Mas pra gente...
No dia a dia é desesperador.
É desesperador. Eu já deixei de ir em pracinha com eles por causa disso. Já deixei de festa de aniversário. Falei, cara, eu tô tão cansada, eu não aguento mais.
Vamos chegar lá, vamos ter que ficar mediando.
Em cima, não posso piscar, porque vai pegar uma criança, eu vou ficar com a situação. Então já aconteceu de eu deixar de ir a lugares, assim.
Sim.
Essa época... De 1 ano e meio, 2 anos.
Mas sabe que também é,
foi.
Mas que também é uma fase. E que é perfeitamente normal. Não é uma derrota você falar assim, cara, não vou.
E
não vou porque vai ser mais trabalhoso.
De 1 ano e meio, 2, eu comecei a selecionar. Ia em lugares que tava mais com os pares. Que eu sabia que a pessoa, que se ele batesse numa criança.
Que são amigos.
São,
né,
amigos.
Quer dizer.
É, os pares. São, ou pessoas que criam parecido, né? Que não iam demonizar ele, olhar como se fosse, ah, essa aqui é criança, não sei o que. Ah, olha, a mãe não fez nada, não sei o que. Sabe, pessoas que iam entender e que iam, sabe, ter um olhar mais empático com ele. Mas é difícil pra caramba, é exaustivo.
Sim.
E agora com os dois, né? Porque...
Um batendo no outro.
A pracinha está na minha casa.
24 horas por dia.
Exato. Quando era uma criança só, era só não ir pra pracinha. Era só evitar o evento. Em casa, não. Tipo, a pracinha,
o evento está aqui.
Está aqui.
Exatamente. É, nós somos o evento.
Nós somos o evento.
É. E... A mesma coisa que a gente fez com o Dante, a gente faz com o Gael e a gente vai fazer com a Maia. É entender... Que, cara, é esse trabalho de base. É, infelizmente, não tem muito o que fazer.
É.
Você pode fazer o que você... Ah, não, mas eu vou botar de castigo. Cara, não vai... A criança vai ficar de castigo, vai ficar com mais raiva da criança que originou esse castigo.
É muito difícil falar também, porque o que vai funcionar com uma criança não funciona com a outra. Com o Dante, por exemplo. Quando o Dante tinha esses acessos, os tantrums dele, eu conseguia conter ele com o meu corpo. Pegava ele, eu usava o meu corpo mesmo pra conter. Não agressivamente,
não de uma forma
punitiva, mas eu pegava, filho, você não vai fazer isso, você não vai me machucar, você não vai machucar o seu amiguinho, você não... Eu pegava, abraçava ele.
E ele transbordava no seu braço.
E ele transbordava no meu braço. Uhum. Isso funcionou, demorou um pouquinho, mas eu encontrei isso e funcionou maravilhosamente bem.
Sim, eu lembro.
E nós passamos por essa etapa assim. Aí, obviamente, tive outro filho e fui tentar fazer a mesma coisa. E foi... Nossa Senhora! Foi, tipo...
Epic fail.
Epic fail, assim. Porque o Gael, quando ele é contido, o Gael, ele fica transtornado.
Transtornado.
É bizarro. O negócio escalona de uma forma que aí ele tem uma força tão grande. Então, não é por aí. O Gael, eu tenho que me antecipar. Sempre me antecipar. E o Gael, às vezes, você quebra... Não quebra, uma palavra, mas você quebra esse ciclo dele com carinho, né?
Isso.
Tipo, com o Gael, o que funciona é o abraço, né? E é justamente aquilo que você não tá afim de fazer naquele momento. Você quer mandar aquela criança pra Marte. e as pessoas estão te olhando. Bateu em alguém. Mas você vai abraçar a criança que bateu? Que absurdo. Você tem que punir essa criança.
Cara. Então, assim, isso é uma coisa. Sabe? Desliga a galera que
mas
tá fora.
Mas é muito difícil.
Tenta desligar,
é
pelo menos.
É muito difícil a gente.
Porque todo mundo vai achar que você tá. Porque todo mundo vai achar que você tá premiando um mau comportamento do seu filho. Não tem nada a ver. A gente olha especificamente necessidades, né? E sentimentos. Então, se você detecta que a sua filha Beatriz, por exemplo, ela precisa dessa contenção física, sabe? De uma forma afetiva, como Sim. era com Dante, faça. Se ela precisa mais de um carinho, faça também.
E tem mais uma outra série de coisas que ele pode descobrir. Mas só que quando a plateia é o seu outro filho, é complicado. Porque uhum. eu fico assim, às vezes o Dante, pô, mas ele me bateu, você vai abraçar ele?
Sim, sim.
Sabe, então...
Mas é também um trabalho de ajudar falar, ele a entender que ele não tem que ser punido por isso.
Por uma situação difícil. É. Bom que o Dante já ter seis anos, que dá pra conversar e explicar pra ele os processos e pedir pra ele ajudar. Mas também é muito difícil,
assim, olhando do ponto de vista global, assim, é uma ótima oportunidade pra ajudar o outro irmão, a outra criança a ter empatia, sabe? De entender que quem bate também precisa de ajuda.
Não é dizer que ele tem que aceitar a sessão de pancada. É também ajudar ele a se defender, a se afastar, a colocar limite também, não aceitar. Ele não querer ficar perto. Ele não tem que estar apaixonado pelo irmão o tempo inteiro. Ele pode odiar um irmão naquele uhum. momento. Tá tudo bem.
Isso. Agora, é importante também a gente pontuar que numa situação dessas de parquinho, porque assim, o Inácio, ele não tá vivendo o que a gente vive dentro de casa ainda, porque o filho mais novo dele tem um mês de vida só. Mas essa situação dele de treta, de pracinha, vai daqui a pouco também ser transportado pra casa dele.
Sim.
O que eu quero dizer também é o seguinte, a gente tá aqui falando de empatizar, de acolher,
Nossa,
de abraçar.
Nossa, tem isso, ela acabou de ganhar um irmão, então isso...
Ah, puta, cara, matou a charada. Ela tá assim... Se você percebeu que de uns tempos pra cá ela ficou ainda mais física, né? Você pode ter certeza que é isso, tá? Então, isso é uma outra dica que a gente pode dar também. Faça atividades de atenção exclusiva com a sua filha. Sim. Leve ela pra passear, só você. Ou sua mãe leva ela pra passear.
Impossível.
É mais difícil com um mês, né? Mas você, principalmente...
Tô falando por mim, porque o Gael tá solicitando isso, mas é muito difícil. E às vezes é 10 minutos que o bebê cochila, a gente uh-huh. acha, mas não é suficiente pra eles.
Sim, sim.
Então, é complicado.
Você como pai, você consegue, pode e deve fazer isso. Pega sua filha, vamos na padaria fazer um lanche, só eu e você? Vamos no parquinho, só eu e você? Ah, filha, me conta mais sobre a sua vida, como eu quero saber, não sei o quê. Tudo bem que ela só tem 2 anos, não vai dar pra verbalizar muita coisa. Mas faça com que ela se sinta importante fora desse contexto de ser irmã, sabe? Isso ajuda também.
Agora, a tarefa, assim, me ajuda que eles
isso,
adoram,
dá pequenos,
assim.
Pequenos trabalhos.
Pequenos trabalhos, né? Ah, vou estender roupa com o neném no sling. Vem comigo, Gael. Gael, nossa, ele ama isso.
Pois
ele ama isso muito, assim, se sentir útil. Pega o cestinho de pregador, me ajuda a pegar a roupa, me ajuda... Ele ama isso.
É. E agora, uma última coisa que eu queria pontuar aqui também é o seguinte. A gente tá falando de empatizar... de acolher a criança que bate, porque ela também precisa de ajuda. Mas entenda que a primeira criança que precisa de ajuda é a que foi agredida.
Exatamente.
Tá? Então, assim, não tem que gritar, não tem que dar esporro na tua filha, sabe? Porque essas coisas só vão fazer com que ela se sinta humilhada e envergonhada pelo que ela fez. Isso também não ajuda em nada. Corre e ajude a socorrer a outra criança que foi agredida.
Sim.
Isso, inclusive, ajuda a sua filha a entender qual é a consequência lógica do que ela fez. Ih, caramba, peraí, eu bati, então... Poxa, quando eu bato, eu machuco uma outra criança e o meu pai vai lá ver e vai ajudar aquela criança porque ela está machucada. E você pode trazer a sua filha, filha, olha isso aqui, caramba, olha só, como é que... Vem cá, me ajuda aqui a cuidar da outra criança, porque olha, ela está machucada.
Sim.
Poxa, ela está chorando, ela está triste. Vem cá, vamos agora ajudar ela a parar de chorar. Então, isso é um caminho interessante.
É muito importante a criança participar dessa cura. Na escola dos meninos, eles têm uma coisa do gelo,
uhum.
que eu acabei trazendo aqui pra casa também, que ajudou muito. Lá, sempre quando uma criança machuca a outra, ou até quando uma criança se machuca, mesmo sem ter uma outra criança...
Vem a criança lá pegar o gelo.
Vai alguém pegar um gelo. Aí ela deixa que eu pego. Então, tem isso de cuidar, né?
Porque é a simbologia do cuidado, né?
É a simbologia do cuidado. Então, aqui, às vezes, quando o Gael machuca o Dante, ele fala... Pega a mãe, não sei o que. Aí, vamos lá pegar o gelo. A gente tem umas forminhas de gelo, pega o gelo, ele vai ajudar a curar, perguntar pro Dante o que o Dante precisa pra melhorar. Então tem isso também.
Pois é.
Né? Não é só, né? Porque a criança tem que entender a consequência do que ela fez. Uma criança de 2 anos não vai entender agora, vai demorar um pouquinho. É um passo de formiguinha. A gente parece estar falando pra parede, parece que a criança é inseriu no ouvido. Né?
Sim. Mas é aquilo, mas você tá regando uma plantinha. Acredita que essa fase vai passar e o que você tá plantando agora como fundamento básico vai ser importante pra ela daqui a 1 ano, 2 anos. Acredita na gente. Porque a gente tem um filho de 6 anos e a gente vê isso hoje.
Sim. Parecia que não ia passar nunca. Parecia que era um caso perdido. Já duvidei algumas vezes, de momentos de desespero, achando que não... acho que deu ruim, volta. Mas não, sabe? Uma hora sedimenta. Todas aquelas palavras soltas, aquelas palestras... Eu sou meio palestrinha. Mas todas essas palavras soltas, parece que elas sedimentam uma hora. e as coisas engrenam.
Pois é. Bom, espero que tenha feito sentido pra você aí, Inácio. Só pra jogar na sua cara, que a minha memória não tá tão ruim assim, o Inácio, dos nomes fakes. Ah. O Inácio que é casado com a Marta.
Nossa
que
senhora,
tem
hein?
A Beatriz e o Tomás como filhos.
Já
todos
não.
Esses nomes são falsos, obviamente.
Eu só lembrava do Inácio e da Beatriz.
Já é 50%, né?
É.
Bom, mas enfim, espero que tenha feito sentido pra você aí. Um abraço apertado pra você. E tamo junto nessa treta que é ter um filho que responde às coisas fisicamente.
Pois é. Abraço muito apertado. E espero que você consiga descobrir o que vai funcionar aí pra você e pra sua filha. Porque, né... foi o que eu falei. Uma coisa funciona pra um, não funciona pro outro. Então, espero que vocês consigam... se aproximar e se olhar e encontrar esse caminho de cura para vocês dois.
Perfeito. Ótima maneira de finalizar. Muito bem, chegamos a mais um final de Tamo Junto. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado você aí também.
Eu também sempre espero.
Porque todo mundo tem um filho que dá porrada. Então,
ou você tem um filho que dá porrada ou você tem um filho que apanha.
De qualquer forma, você precisa ouvir isso que a gente conversou. É. E, inclusive, esse é o tipo de episódio que é ótimo para você espalhar pro pessoal por aí. Espalha pro seu amigo que tá passando uma dificuldade, que tá achando que o seu... né, que o teu filho de 2 anos aí, que é lutador de MMA e não é. Então, manda esses episódios pra todo mundo, espalha. Pega lá o link de compartilhamento do Spotify, que é fácil, né? Pega lá o link, pá, joga no WhatsApp. Joga o link do post aqui do site, pá, naquele chat lá da escola, que todo mundo tá julgando teu filho porque tá mordendo, né? Que acontece pra cacete isso, hein? Já fica aqui a dica. Teu filho tá lá na escola, tem 2 anos, daqui a pouco ele tá estigmatizado. Ah, meu Deus, é o mordedor. Mordedor porra nenhuma. Joga esse link aqui, ó, tá? No grupo das famílias da escola lá, que aí a gente já começa a discutir, tá bom? Fiquei agora raivoso, porque eu lembrei da...
De que você lembrou?
De quando o Dante tinha 2 anos na primeira escola dele.
É verdade. Nossa senhora. Era criança colérica. Mano!
Puta merda, hein? Não vamos conversar sobre isso não, porque senão vai ser outra ponta solta que a gente larga aqui.
É, mano, colérica. A gente rema pra botar a criança na escola maneira quando vê, tão rotulando teu filho. Nossa senhora.
É, outra ponta
Nossa
solta pra você
senhora.
Que ouviu esse episódio até o final, você pode mandar um curiosidade, tamo junto, tá bom? Então é isso, ajuda a gente a divulgar esse podcast por aí. Espero que você tenha gostado. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.